Olá, queridos amigos. Meu nome é Valéria e é uma alegria estar com vocês no nosso querido podcast Jornada Poética. O livro é o Parnaso de Além-Túmulo. O poeta é Augusto dos Anjos. E a poesia de hoje intitula-se Homem da Terra. A poesia diz assim: Na sombra abjeta e espessa das estradas, vive o homem da terra adormecido, no horrendo pesadelo de um vencido, entre milhões de células cansadas. Prantos sinistros, loucas gargalhadas, pavorosos esgares de gemido. E lá vai o fantasma embrutecido pelas sombras de lôbregas jornadas. Homem da terra, trágico segredo, de miséria, de horror, de ânsia e de medo, feito à noite de enigma profundo. Anjo da sombra, mísero e perverso, és o sentenciado do universo, na grade organogênica do mundo. Vamos ao glossário de hoje. Lôbregas, de aspecto funesto, capaz de causar uma grande tristeza. Organogênica. Organogênica é relativa à descrição da maneira como se desenvolvem os órgãos depois do estado embrionário. Esgares, trejeitos que demonstram insatisfação. Na poesia, é a expressão que significa trejeitos sonoros que demonstram uma insatisfação. Bem, agora que já sabemos o conteúdo da poesia e sabemos o glossário, vamos então às reflexões. A primeira rima situa o ser humano em um estado de torpor. Vemos isso na frase "Vive o homem da terra adormecido". Vocês entenderam quando ele fala a frase "entre milhões de células cansadas"? Pode significar tanto referência à própria estrutura física pluricelular que se desgasta, como pode significar que o poeta está comparando as pessoas das sociedades às células, individualidades funcionais do grande corpo terrestre, que seguem em pleno desgaste de energias pela falta de propósitos adequados. Aí, na segunda rima, ele descreve o ser que sai do torpor e adentra em emoções negativas, como a da tristeza e a da alegria esfuziante. O poeta diz que todos esses extremismos ainda denotam a alma embrutecida. Na terceira rima, ele chama o ser humano de trágico segredo, porque quer passar a ideia de que dentro de cada um de nós existem muitas mazelas escondidas, muito ainda a melhorar. Na última rima, fala que o ser humano é um anjo da sombra que está a permanecer na terra. Com isso, quer falar que o ser está preso à terra, tanto que o nome da poesia é Homem da Terra, querendo demonstrar que o ser humano está aqui para aprender os valores morais condizentes com a situação evolucional do planeta. Então, hoje creio ser interessante falarmos sobre as falsas aparências, necessidade de viver em mentiras sobre si mesmo, viver caminhando em sombras, como diz o texto, O conto que trago hoje é ditado pelo espírito de Hilário Silva no livro A Vida Escreve. Chama-se A Boca Torta. O conto começa assim. Antes de sair para lecionar evangelho às crianças no templo espírita, Dona Rosália chamou a jovem que lhe atendia à cozinha e, guardando certa porção de goiabada no armário, avisou: Guilhermina, peço que reserve o doce para as visitas que estou esperando. Daí a instantes, Joaninha, a caçula da casa, veio à copa e retirou da prateleira pequeno bolo que destinava a uma colega que sempre lhe pedia merenda. E seguiu a mãezinha para a aula. A preleção do dia versava sobre a mentira, e perante mais de 30 crianças, Dona Rosália contou vários casos fatais de meninos mentirosos, como aquela história do garoto que enganava sempre a todos e acabou morrendo afogado porque julgavam estivesse ele a brincar. A miúda assembleia escutava com assombro. E depois disso tudo, esclarecia a professora, sempre ouvi dizer que as pessoas mentirosas trazem defeitos na boca. Algumas perdem a língua, outras ficam de lábios tortos. Finda a aula, todos os meninos estavam muito bem impressionados. De novo em casa e ao tomar os chinelos para descanso, a dona da casa é procurada por jovem da vizinhança. Dona Rosália, diz respeitosa, tia Cota mandou pedir à senhora um pedaço de goiabada, se a senhora tiver. Ah, minha filha, hoje não temos doce algum, foi a resposta. Joaninha, porém, que ouvia, em silêncio, falou de pronto. Tem sim, mamãe. Ora essa, disse a mãezinha desapontada. Acaso teremos doce sem que eu saiba? Está no armário. Vamos lá. Dona Rosália seguiu a filhinha e confirmou que realmente se enganara e, sorrindo, embora corada de vergonha, entregou toda a goiabada existente à vizinha, que se despediu com sincero agradecimento. Em seguida, a professora de evangelho sentou-se pensativa. Mas, ao vê-la nesse estado, a pequenina, que não passava dos 5 anos de idade, abeirou-se dela, abraçou-a e disse simplesmente: Mãezinha, eu sei que a senhora não sabia onde estava a goiabada. Eu tive foi muito medo da senhora ficar com a boca torta. Dona Rosália, porém, afagou-a com mais carinho e falou: Não se preocupe, minha filha, tudo está muito bem. Nossas visitas de hoje não terão doce, mas sua mãe terá a consciência tranquila. Para finalizar o episódio, coloco mensagem de Emmanuel, intitulada A Verdade, presente no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela diz assim: Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, proveu celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. É bem melhor a gente ser transparente, meus irmãos. Tudo é mais fácil de ser aprendido e vivido quando operamos em verdade. Muita paz a todos os ouvintes e nos vemos em nosso próximo Encontro Poético.